conferência de quórum. Vereador Rimê Jules, presente. Vereador Adeilton Leitão. Vereador Carlinho da Feira. Vereador Divino Antônio Santa Cruz. Vereadora Celiane da SOS. Vereador Fred Cacheta. Vereadora Capitã Elisete. Vereador Jackson Charles, decano. Vereador Domingos de Paula, Dominguinhos do Cedro. Vereadora Cleide Hilário. Vereador João da Luz. Vereador Ananias Júnior. Vereador Reamilton Espíndola. Vereador Marcos Carvalho. Vereador Jean Carlos. Vereadora Presidente Andréa Rezende. Mais alguém? Quórum. De forma remota, presença também vereador policial federal Suender e vereadora Thaís Daspan. Quórum favorável. Vereador José Fernandes, vice-presidente. Vereador José Fernandes. Quórum suficiente. Vereador Frederico Godoy acaba de chegar também. Presente a sessão extraordinária. Quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, Jean Carlos, nosso primeiro secretário. Então, com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador vice-presidente dessa casa, José Fernandes, para fazer a leitura do texto bíblico.
Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo. Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo. Por isso, agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus escuta-nos, quem não é de Deus não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4, 1, 6.
Quero pedir ao primeiro secretário que proceda com a leitura da ata da sessão anterior.
Presidente, decorrência da sessão anterior ser findar do exercício da legislatura anterior, já está fechada, não tem. E a sessão solene, a última foi a de posse. Então, passemos adiante para a leitura das matérias do dia. Leitura da matéria constante da convocação. Projeto de resolução número 001/2025 da mesa diretora. Altera a redação da resolução número 4, de 2 de junho de 2015, regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Item 2. Projeto de resolução 002/2025 da mesa diretora. Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher, Infância e Juventude no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Item 3. Projeto de lei complementar 003/2025, mesa diretora. Altera a lei número 500, lei complementar número 547, 28 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências. São essas as matérias constantes da sessão extraordinária, senhora presidente. Eu vou a palavra.
Obrigada, primeiro secretário. Eu vou suspender a sessão para que a gente possa emitir os pareceres das comissões conjuntamente. Suspendo a sessão por 15 minutos. Convido os vereadores a se encaminharem aqui para a sala VIP para que a gente possa encaminhar as demandas no nível de comissão.
Tá, então, Orisvaldo Pires, a explicação da presidente Andréa Rezende do porquê da suspensão dessa sessão extraordinária por um período.
É protocolar, né? Sempre que a sessão extraordinária é aberta, a presidente ela suspende a sessão por alguns minutos para que as comissões possam se reunir. Então, são comissões mistas, né? Porque um projeto tem que passar, às vezes, por várias, duas ou três comissões. Então, ela é feita essa paralisação por algum tempo para que as comissões se reúnam, os projetos serão analisados, vão receber os seus pareceres e depois ela reabre a sessão e os projetos vêm para o plenário para serem votados. Então, esse é o momento que a gente tem agora nessa sessão extraordinária, nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.
E, muito provavelmente, uma sessão com uma comissão composta por vereadores serão nomeados naquele momento, porque a gente lembra que, como as comissões não se reuniram ainda, não há uma definição de presidências. Por exemplo, CCJ, Comissão de Finanças, as comissões de mérito que vão tratar esses projetos, certamente comissão do servidor público. Então, eu acho que o rito agora é definir os vereadores que estão ali para fazer a análise. É óbvio que todos participam, né, Orivaldo?
Com certeza, Marcos. São 3 projetos que estão sendo analisados pelas comissões e daqui a pouco virão ao plenário. Todos os 3 da mesa diretora. Um projeto de resolução que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Há uma alteração no número de comissões. Serão acrescidas mais 2 comissões à Câmara Municipal. Algumas terão uma denominação diferente, pelo menos 2 terão denominação diferente, e outras 3 serão criadas pela primeira vez. Uma para a segurança pública, uma para a mulher e uma para o meio ambiente, que serão agora comissões específicas, Marcos.
Isso mesmo. As que sofrem alterações são justamente por conta dessas criações, dessas comissões específicas que você disse. Nós tínhamos o tema mulher na Comissão de Saúde, que agora sai e dá lugar a uma outra comissão que tinha sido criada, que é a da Assistência Social. Então, a Câmara passa a ter a Comissão da Saúde, Saneamento e Assistência Social. O Meio Ambiente, que se tornou uma comissão própria, ele é desligado da Comissão de Urbanismo, que passa agora a contar com Urbanismo, Transporte, Obras e Serviços.
O segundo projeto, também um projeto de resolução da mesa, que cria a Procuradoria da Mulher, Infância e Juventude. Essa Procuradoria, anteriormente, ela tinha denominação de Procuradoria Especial da Mulher. Agora são inseridos também as temáticas Infância e Juventude. E é criada também nessa lei, Marcos, toda a estrutura organizacional da Procuradoria da Mulher, ali com as assessorias parlamentares que ela vai...
Retomando os trabalhos, vamos abrir a ordem do dia e peço já ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias para discussão e votação.
Encerrada a comissão conjunta, leitura das matérias. Projeto de resolução 001/2025, da mesa diretora, que altera a redação da resolução número 4, de 2 de junho de 2015, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto à disposição. Projeto de resolução 002/2025, da mesa diretora, dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher, Infância e Juventude no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, da outras providências. Projeto também à disposição.
Presidente. Primeiro secretário. Vamos votar já?
Então vamos lá,
vamos colocar para a discussão. Começa pelo projeto número 1, por favor.
Número 1. Conforme...
Isso. Questão de ordem, presidente.
Conforme lido.
Pois não.
Para votação tem que abrir a ordem do dia e verificação de quórum.
Bem lembrado.
São de quórum, não teve, não.
Vamos verificar até agora, mas é que ele já tinha me passado, estava verificado. Mas eu vou fazer a verificação formal para o senhor.
Vamos acrescentar. Obrigada. Ainda. Fazer a nova conferência para a ordem do dia, até porque outros colegas chegaram aí também. Vereador Alex Martins, estava na comissão, não estou em... está ali, presente. Ananias, vereadora Cleide Hilário, presente, né? Vereador Jackson Charles, decano, vereador Fred Godoy, vereador Divino Antônio Santa Cruz, vereador Carlinho da Feira, vereador Adeilto Leitão, vereadora Celiane da SOS, vereador Luzimar Silva, presente agora, vereador Fred Cacheta, capo Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Dominguinhos do Cedro, vereador Remê Jules, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereador Anania Júnior, vereador vice-presidente José Fernandes, vereador Reamilton Espíndola, vereador Marcos Carvalho, vereador Jean Carlos, vereadora presente Andréa Rezende. Presentes os vereadores suficientes para a ordem do dia. Projeto à disposição, retorno da comissão conjunta, projeto 001/2025, projeto de resolução, que altera a redação da resolução número 4, de 2 de junho de 2015, regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto em discussão. Sem discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Primeiro secretário.
Deputado, projeto número... Cadê o 0? Tem emenda nesse? 001? Tem uma emenda, né? Ainda, aprovado o projeto principal, não tem nenhum. Não é?
Votação agora da emenda.
Aprovado o projeto principal, a emenda de autoria do vereador Ederson Lopes, que acrescenta, altera a redação do artigo 2º do projeto de resolução 001/2025 da seguinte maneira. Artigo 26, comissões permanentes serão 13, com as seguintes informações. Inciso 3, o meio ambiente passa a constar meio ambiente e saneamento. Artigo 2º, altera a redação do artigo 4º do projeto de resolução 001, da seguinte maneira, para acrescentar no artigo 4º, compete a Comissão de Saúde e Assistência Social, para excluir o saneamento. E no artigo 3º, altera a redação do artigo 7º do projeto de resolução número 001, da seguinte maneira, o artigo 7º passa a constar com o artigo 41C, compete à Comissão de Meio Ambiente e Saneamento emitir parecer sobre todas as proposições referentes a saneamento, ecologia, poluição, conservação dos solos e áreas verdes, preservação das nascentes e mananciais, além da proteção do meio ambiente em geral. Justificativa, a presente emenda modificada se torna necessária, uma vez que, apesar do tema saneamento ser afeta a saúde pública, em regra os projetos de lei que abordam saneamento também abordarão o tema meio ambiente. Logo, considerando a celeridade dos processos legislativos, propõe a junção das temáticas saneamento e meio ambiente por ser mais oportuno e certo. Emenda favorável na comissão conjunta.
Emenda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, presidente.
Com a palavra, a vereadora Rimeiro.
Bom dia, nobres pares, ilustre presidenta, vereadora Andréia, nosso líder do Partido dos Trabalhadores, vereador professor Marcos. Bom dia a toda a comunidade, servidores dessa casa. Apenas para cumprimentar a mesa diretora e dizer da importância dessa alteração regimental para que a gente possa ter, a partir de agora, uma comissão permanente para debater as questões de meio ambiente e saneamento nesta casa. Então, parabéns à mesa e já aí sinalizando o voto favorável.
Obrigada. Agora com a palavra, vereador autor da emenda apresentada.
Obrigado, presidente. Andréia, corroborando com as palavras do vereador Rimê, a importância de termos agora uma comissão de meio ambiente, isso é muito importante. E a minha emenda, ela somente sugeriu que se tirasse o saneamento da comissão de saúde e fosse colocado na comissão de meio ambiente, ficando então a comissão agora de meio ambiente e saneamento. Essa é a emenda. Qual o motivo? Nós temos aqui em Anápolis o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. E esse conselho ele tem um Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. Inclusive, 5% do que é arrecadado pela Saneag em Anápolis, 5% todo mês é depositado nesse fundo. Então, a importância de nós termos aqui na Câmara Municipal uma comissão alinhada com o Conselho, alinhada com o Fundo de Meio Ambiente e Saneamento. Então, esse é o motivo da emenda, presidente. E obrigado aos vereadores que apoiaram na comissão, o vereador Rimê, que conversamos ali. Espero que tenham apoio aqui no plenário. Obrigado, eu vou falar.
Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar pelo projeto e pela emenda. E fiquei muito feliz em saber que agora será criada a Comissão também de Segurança Pública, uma vontade que eu tive no mandato passado, né? Inclusive, foi até uma ideia do irmão da nossa capitã Elisete, enquanto vereador, Cabo Almir Jacinto. Tentamos, e agora essa concretização realmente vem em benefício da população anapolina. Ter uma comissão de segurança pública pode ter certeza que sairão projetos de extrema relevância para a cidade de Anápolis nas questões de segurança pública. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigada. Eu quero parabenizar os vereadores pelo apoio dessa mudança. Fui presidente da Comissão de Saúde, Saneamento e Mulher. Momento, vereador Capitão Elisete. E eu acho que esse tema vai ficar muito mais estabelecido e condizente com a pauta, junto com a pauta do meio ambiente. O vereador Ederson já tinha conversado comigo a razão disso, amadurecemos o tema hoje, a sua emenda é extremamente pertinente. Parabéns, vereador Ederson. Com a palavra, Capitão Elisete.
Bom dia a todos, cumprimento a todos que estão presentes nessa sessão. E, de uma forma especial, a nossa presidente, até mesmo por ter sensibilizado aos diversos assuntos, né, das comissões que poderiam ser discutidos nessa legislatura, dentre elas a segurança pública. Até mesmo porque a Anápolis, considerada a cidade mais segura, né, foi considerada no final do ano passado, a gente precisa ter esse olhar voltado realmente para as forças de segurança. Eu parabenizo mais uma vez, não só por essa comissão, mas pelas demais também, e me coloco à disposição para fazer o melhor.
O projeto ainda em discussão da emenda. Não havendo mais discussões da emenda, emenda em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Com a palavra, secretário.
Projeto item número 2, projeto de resolução 002/2025. Mesa diretora dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher, Infância e Juventude no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências.
Projeto PRE número 2 de 2025, em discussão.
Discutindo, presidente.
Em discussão, a relatora do projeto, vereadora Cleide Lari.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero aqui agradecer a nossa presidente, que tanto acolheu um dos nossos trabalhos. A Procuradoria da Mulher, ela já existe há 4 anos, onde realizamos aí, junto ao vereador, ex-vereador Leandro e vereador Domingos, um excelente trabalho. Atendemos mais de 3 mil mulheres e também sempre atendemos, mesmo que não constasse aí na Procuradoria, no rol de atribuições da Procuradoria, nós sempre atendemos crianças e adolescentes. E em conversa com a nossa presidente, entendemos a necessidade de juridicamente colocar isso nos rolos das atribuições da Procuradoria. Hoje a Procuradoria da Mulher passa a atender. Já atendimos, mas hoje juridicamente temos ali atendido mulher, crianças e adolescentes, que passa a se chamar Procuradoria da Mulher, Infância, Juventude e Pessoas com Deficiência. O que é necessário, porque quando se vitima, Capitã Elisete, uma mulher, quando a mulher ela é vítima de violência, não só ela é vítima de violência, mas toda a família passa a ser vítima dessa violência. Então, quero aqui agradecer a todos os vereadores por estarem entendendo a importância desse trabalho realizado na Câmara Municipal. E a continuidade desse trabalho, e agradecer a nossa presidente, que de pronto atendeu o nosso pedido, a nossa solicitação. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Em discussão, presidente.
Obrigada, com a palavra, vereador Hamilton.
Bom dia a todos. Vou cumprimentar aqui a presidente dessa Casa de Lei, parabenizar ela já pelo trabalho e atuação nessa extraordinária, e também desejar a ela aí boa sorte, que as bênçãos do Eterno estejam sobre a vida dela. De pronto, quero aqui agradecer o entendimento da mesa diretora por atender um pedido que nós já havíamos encaminhado através de ofício e requerimento para que pudesse criar nessa Casa de Lei a Procuradoria da Infância, da Juventude e da Pessoa com Deficiência. E em conversa com a presidente, ela me falou, realmente, nós vamos atender esse pedido agora, vamos aglutinar aí a Procuradoria para que possamos atender nessas frentes do nosso município. Em Anápolis, a gente já constituiu aqui na Câmara a comissão também que é aglutinada, Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência. Mas nós vimos, inclusive já no final do ano nós passamos por um processo aí com a mãe, e eu havia até ligado para a vereadora Andréia para ver uma situação de uma criança que fora agredida. E aí naquela situação eu falei para ela, há uma necessidade. A Procuradoria, ela traz algumas defesas muito importantes, como há já de fato sobre a Lei Maria da Penha, também quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto à Lei Brasileira de Inclusão, quanto ao Tratado de Nova York, ao Tratado de Salamanca e também a Lei Berenice Piana. Todos esses aí são esboçados dentro de um escopo que traz as defesas das crianças dos adolescentes e da juventude e também da pessoa com deficiência. Então, né, aglutinando e fazendo a somatória, nós sabemos que há uma representação e uma busca, né, de uma defensoria dentro da Câmara que vai poder também, né, somar junto à sociedade, em especial, né, a criança, o adolescente e as pessoas com deficiência. Então, quero aqui agradecer esse olhar da mesa diretora, especial a presidente, que tem já mostrado trabalho afinco, né, o afã da sociedade. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada. Com a palavra, vereador Luzmar Silva.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. O que me estranha é que não veio nenhum projeto do Executivo, e me preocupa muito, porque o Campeonato Goiano está aí para começar, né, sobre a torcida premiada. É um projeto que já foi votado nessa casa por 16 anos. Sabemos aí da importância, como desportista, como conselheiro do Anápolis Futebol Clube, sou muito cobrado pela torcida e também pelos dirigentes ali do Anápolis. A gente precisa estar votando, né, que marque vocês, que é ligado ao atual prefeito, que manda esse projeto tão importante aqui para essa casa, para ser votado, porque estamos aí há 9 dias do Campeonato Goiano. É um assunto bastante relevante, né, pelas pessoas que gostam de estar indo até o estádio. Sabemos que sem esse dinheiro é difícil tocar o futebol. Está ali o ex-presidente, que sabe disso, o Fred. Então, que o prefeito manda esse projeto, que a gente marca outra sessão extraordinária. Mas estamos aí, né, de um grande jogo, Anápolis e Vila Nova, dia 19. Estamos a 14 dias desse grande clássico e me estranhou muito não vir o projeto da nota premiada para essa casa. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigada, vereador Luzmar Silva. Com a palavra, vereador Rimi.
Obrigado, presidenta. Sem ressalvas quanto à importância da Procuradoria da Mulher para essa casa, vereadora Cleide e demais vereadoras, eu só aproveito a oportunidade para cumprimentar a todas as mulheres de forma muito especial, na pessoa da mulher mais importante da minha vida, que se encontra no plenário assistindo essa sessão, que é a minha mãe, Rosiane Alves, e já sinalizando aí o voto favorável. Obrigado.
Obrigada, seja bem-vinda, Rosiane, à casa da senhora, e com a palavra, vereador Divino Corinthians.
Discutindo.
Bom dia a todos presentes, bom dia aos nossos pares. Primeiramente, eu gostaria aqui de parabenizar a vereadora Cleide Lara, que incluiu na Procuradoria a infância e a juventude. Nós que trabalhamos lá na ponta, na periferia, com a criança em estado de vulnerabilidade, é muito importante ter esse órgão aqui dentro, que cria sim mais uma situação para que a gente possa procurar, para a gente poder estar atendendo realmente quem precisa, lá no bairro da periferia, que passa por muita dificuldade. É importante ressaltar a colocação da capitã Elisete aqui, que a nossa cidade hoje, no ano passado, ela foi a segunda em termos de tráfico de droga, envolvimento de adolescente com entorpecente. Então, é muito importante que se fosse incluído a infância e a juventude dentro dessa procuradoria, que cria mais um órgão para que a gente possa estar procurando e fazer a defesa da criança e adolescente.
Obrigada, vereador Divino. Com a palavra, a vereadora Capitã Elisete.
Só para colaborar ainda mais com as discussões, eu fico feliz pela criação e a abrangência maior do tema, até mesmo porque a gente tem mais propriedade agora para cobrar as redes, né, de apoio a toda essa estrutura que nós estamos criando aqui agora. A rede de apoio, ela é muito importante, porque às vezes a gente dá o atendimento, o primeiro atendimento à mulher, e não temos para onde levar, o que fazer com a família, com as crianças. Às vezes tem casos de pessoas que se tornaram deficientes em decorrência da violência. Então, eu acredito que o fortalecimento dessa procuradoria, com essa abrangência maior, com certeza nós teremos mais condições de trabalhar e desenvolver um trabalho voltado para todas essas áreas. Obrigado pela oportunidade.
A palavra é vereador Fred Godoy.
Obrigado pela palavra, presidente. Apenas parabenizar aqui o trabalho da vereadora Cleide Lara. Essa procuradoria já existia. Ela fez um belíssimo trabalho, inclusive já voto favorável quando chegar para ser ela, continuar como procuradora, time que se está ganhando não se mexe, mas também parabenizar pelas novas atribuições da infância e juventude, principalmente a pessoas com deficiência, todos sabem que é uma da luta da gente, então fico feliz, Cleide, e coloco aqui à disposição da procuradoria. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Primeiro, quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da nossa presidente, André Rezende, desejar sucesso à Vossa Excelência, não só a você, o vice-presidente e todos os componentes da mesa, que possa fazer um grande trabalho. Hoje, mais um projeto importante em relação à mulher, Ana Paulina, que a gente está votando aqui, que é ampliar a procuradoria da mulher. Muito feliz, vereadora Cleide, tanto faz lá atrás, quando teve a ideia, na época o presidente Hamilton, depois o vereador Leandro implantou e a gente ampliou e agora a nossa presidente está dando uma estrutura a mais. Mas eu gostaria que de imediato a procuradoria da mulher pudesse fazer uma manifestação em relação à UPA, a Laí Mafra, que foi fechado. A UPA foi aberta recentemente e atendeu mais de 1.700 mulheres na nossa cidade. A gente que procura tanto e quer que possa dar estrutura para que possa atender as mulheres na nossa cidade, um local adequado. E quando a nossa cidade oferece esse trabalho, oferece serviço, a primeira ação do executivo foi fechar. E aqui eu quero dizer que, da minha parte, eu estou à disposição para poder ajudar o executivo aqui na casa. De maneira nenhuma eu estou aqui para poder fazer uma oposição burra, igual eu sempre tenho falado, mas nós precisamos de estar atento a essas coisas que estão acontecendo na cidade. Às vezes uma perseguição em relação a uma mulher aqui ou ali. Tem que ter cuidado. Eu acho que a Procuradoria da Mulher tem que se manifestar. Aqui na casa nós temos quatro vereadoras mulheres e a nossa presidente, então nós temos 5 mulheres. E eu não vi uma manifestação, ainda precisa. O Poder Legislativo precisa ter essa independência e precisa de manifestar. A gente está vendo nas redes sociais aí, muitas mulheres vítimas de violência na cidade poderia estar sendo atendida ali na UPA da mulher e não está porque foi fechado. Então nós precisamos de fazer esse trabalho aí e eu quero me colocar à disposição da senhora e dos componentes para a gente poder fazer esse trabalho junto, tá? Eu vou votar favorável e devolvo a palavra, presidente.
Discutindo.
Presidente, obrigada, Domingos de Paula, e passo a palavra ao nosso vice-presidente, José Fernandes.
Eu cumprimento também pela iniciativa, principalmente da que vai ficar capitaneando esse braço aqui do Poder Legislativo, que é de extrema relevância, tanto que eu acredito que vai ser a votação unânime. E aí, Cleide, desejo sucesso, sei que Deus te abençoe, não só atuando você, mas também delegando e pontuando até o que o vereador já colocou aqui, sobre a importância de estar antenado nas necessidades da cidade. Mas lembrando que não é UPA Lair Mafra, é UPA Jamel Cecílio, e não tem nada a ver com cuidar da violência, a mulher, que já existe um anexo que foi muito bem criado lá e que já vem desde do governo Gomide, e que absolutamente não tem nenhuma perseguição. É simplesmente fazer a coisa organizada para ela ser duradoura. Obrigado, presidente.
Obrigada, vice-presidente. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente André. Em primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentar toda a mesa diretora, desejar boa sorte, dizer que vocês podem contar com apoio incondicional no exercício do trabalho de vocês. Primeiro dia, há alguns atropelos, normal, nós devemos compreender isso, mas que nada fora daquilo que atropela o regimento e é perfeitamente passível de compreensão e vocês têm meu total e restrito apoio. A ampliação de discussão na casa com a implementação de mais comissões, com certeza, ela democratiza mais os debates na casa. E é importante que isso ocorra, é importante que isso aconteça. Fruto de novas ideias, fruto de melhoria das ideias já existentes, e isso mostra que o Poder Legislativo tem andado passo a passo para o seu fortalecimento e o seu engrandecimento. É importante que as novas comissões e até as antigas comissões, que nós tenhamos os pés no chão, tenhamos a cabeça na lua, mas não deixemos os pés de tirar do chão. Porque se tirar do chão os pés, nós vamos voar. E se voar, nós não vamos alcançar nosso objetivo. A gente observa aí algumas propostas já totalmente megalomaníacas que trazem já uma preocupação para que a gente chame a atenção, principalmente das novas comissões, para não colocar o Poder Legislativo no ridículo das avaliações da mídia. No que diz respeito às cobranças, eu diria que prematuras, vamos dizer assim, ao governo, eu acho que a gente tem que ter prudência também. O governo começou hoje, ou vai começar amanhã. A partir daí, nós teremos condições de avaliar aquilo que o governo poderá ou não fazer e aquilo que o governo está deixando ou não de fazer. Por enquanto, eu quero aqui hipotecar meu apoio incondicional à administração do prefeito Márcio Correia, dizer que ele pode contar comigo e aqui dentro do Poder Legislativo ele terá uma voz e vez defendendo aquilo que ele entende ser o melhor para a cidade de Anápolis, porque eu não fui eleito para defender nenhuma ideologia partidária e nenhum lado político. Eu fui eleito para defender os interesses do povo anapolino. E é desta forma que eu vou continuar conduzindo o mandato meu aqui nessa casa. Muito obrigado.
Discutindo.
Obrigada, vereador Jackson Charles. E com a palavra, vereador João da Luz.
Primeiro, eu quero cumprimentar toda a plateia hoje que está aqui nessa sessão extraordinária. Cumprimentar a presidente Andréia Rezende, cumprimentar toda a mesa, desejar sucesso para essa mesa, porque o sucesso da mesa é o sucesso do Poder Legislativo. E parabenizar também essa iniciativa de ampliar essas comissões. E a Procuradoria da Mulher, que foi dirigida aí pela nossa amiga vereadora Cleide, com maestria. A Cleide demonstrou que realmente era necessário a Câmara participar dessa discussão. Ampliar aqui para a infância, juventude e a pessoa com deficiência demonstra que nós precisamos sim ampliar o debate, a discussão nesse sentido. E eu quero consignar uma sugestão que eu fiz, que foi acatada, que a princípio a Procuradoria ia colocar apenas vereadoras. E nós fizemos a sugestão para a Andréia, possibilitando a participação de vereadores. Porque, com a ampliação da Procuradoria, os temas são mais abrangentes. Nós temos vários vereadores que também participam dessas discussões importantes e que defendem essas bandeiras importantes. Então, eu quero agradecer à presidente Andréia, que considerou essa consignação nossa, pedindo essa ampliação. E nós estamos à disposição e eu antecipo o meu voto favorável para esse projeto importante.
Obrigada, vereador João da Luz. Com a palavra, a vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa presidente. Parabenizar já início, né, do ano. Já estamos com a extraordinária. Cumprimentar a todos da mesa. Desejar para vocês um mandato de 2 anos na mesa diretora de muito sucesso, de muita cautela e muita sabedoria. Cleide, acompanho você desde o início, né, da criação da Procuradoria da Mulher. Te parabenizo pelo seu trabalho, pela sua força de vontade, pela sua luta. Nós sabemos que não é fácil adentrar nas famílias, adentrar nas casas das pessoas, mas você tem feito isso com muita maestria, tem feito isso com muito cuidado. E agora, acrescentando ainda mais a criança e o adolescente, nós já sabemos que você já fazia um trabalho, mas hoje, com certeza, você também tem 2 braços nessa casa muito forte, né, que é o vereador Reamildo Silva, o vereador Fred Godoy e todos os vereadores dessa casa. Conte conosco e eu fico feliz de estarmos aí já iniciando o ano, colocando na votação grandes projetos importantes para a nossa cidade e para a nossa casa.
Projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Vem com a palavra, vereador Fred Caxias.
Obrigado, senhor presidente. Eu também comungo, assim como o vereador Domingos Paula falou, da preocupação, né? Eu discordo do vereador que antecedeu, acredito que ele possa até mudar a data da posse para dia 6. Né? Se começou hoje o executivo, então vamos fazer a posse no dia 6. Porque 5 dias vai fazer muita coisa, basta querer. E realmente aquele complexo, não é UPA, é um complexo. É UPA da Saúde da Mulher, Casa da Mulher Anapolina e Unidade de Saúde da Mulher. Compreende não só serviços hospitalares, mas psicológicos também. Então, é motivo de muita preocupação. Estamos de 6 dias do mês de janeiro, trabalhando desde o dia 1º, e dizer que o prefeito tomou posse hoje, é brincadeira, né? 6 dias vai fazer muita coisa. Goiânia Aparecida já deslanchou nos prefeitos lá. E porque a Anápolis está parada, vai começar hoje. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Com a palavra, primeiro secretário, Jean Carlos Ribeiro.
Obrigado, presidente. Eu também quero cumprimentar aqui as alterações propostas pela mesa e também a criação, desde já do outro mandato, através da vereadora Felicidade, da Procuradoria da Mulher, mas também agora acrescentando algumas competências ligadas à juventude e à pessoa com deficiência. Certamente nós teremos ainda mais um debate aprimorado e específico nessa pauta, como disse a capitã Izete, formando uma rede mais eficiente, sobretudo nas ocorrências que envolvem as famílias, as mulheres e certamente aí toda a prole, né, os filhos e também as pessoas com deficiência. Então, isso vai dar mais condição de dirimir e debater de forma mais minuciosa a pauta aí que envolve a mulher e, com certeza, também agora a infância e juventude. Mas tratar com respeito à mulher também não é apenas criar prédios, reformas e lançar sem as condições adequadas de atendimento. Certamente a administração municipal vai estabelecer os equipamentos necessários, os profissionais necessários a dar as condições plenas de atendimento naquele local, até porque nós sabemos que foram apenas 16 dias de forma irregular, sem o alvará de licença, e certamente a mulher será respeitada e os serviços básicos continuam na Badia Lopes, certamente será um local adequado para as mulheres, mas não de forma apenas de pirotecnia, mas de forma respeitosa, valorizar e dar atendimento decente ali na hora, de forma organizada e na hora que tiver as condições de fato de funcionamento. Então, tenho certeza que a administração está preparada para que as condições necessárias ao funcionamento sejam adotadas e, no mais breve possível, retornar as atenções e os atendimentos daquele local. Eu vou parar, senhor presidente.
Muito obrigada, vereador Jean Carlos Ribeiro. Ao projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Com a palavra, secretário.
Projeto em emenda modificativa, também de autoria da vereadora Cleidinária, aprovada pela comissão conjunta. O artigo 1º altera a emenda, da nova redação à emenda, para dispor. Dispõe sobre a ampliação das atribuições da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, incluindo competências voltadas à infância e juventude e à pessoa com deficiência e da outras providências. Estou acrescentando aí as competências voltadas à infância e juventude e à pessoa com deficiência. E também altera o artigo 1º, também para consignar, que não é a criação, mas ficam adicionadas as competências da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, as atribuições voltadas à infância, juventude e à pessoa com deficiência, com o objetivo de promover, discutir, fiscalizar e incentivar políticas públicas para a proteção e garantia dos direitos desses grupos, com especial atenção à prevenção e combate à violência, discriminação e demais formas de violência de direitos. É emenda aprovada pela comissão.
Emenda em discussão.
Discutindo. Reiterando aquilo que o vereador Jean Carlos falou, que eu acredito que foi até direcionado para mim, se funcionou 16 dias e 16 dias funcionou bem, por que não continuar de portas abertas e fazer as adequações, mantendo o atendimento? Ou toda vez que for fazer qualquer adequação em qualquer órgão público aqui, vai ser fechado as portas? Então, eu acho que tem que se pensar e pensar à frente. Não é tentar jogar algum tipo de picuinha para tentar fechar as portas. Então, podemos sim. Não vou dizer que não precisa de adequação, mas podemos adequações com as portas abertas. Agora, para o atendimento, eu acho que não é a forma correta de se fazer uma adequação. Obrigado, bom palavra.
Discutir, aí, presidente.
Pois não.
Só aproveitando a oportunidade para mencionar aqui a carta aberta que foi entregue ao prefeito Márcio Correia nesse final de semana e que repercutiu na imprensa. E aí dizer que algumas ideias, algumas propostas para alguns que não tem boas ideias, parece loucura, né? Parece megalomaníaco, mas não é, tá? E nós vamos ter oportunidade de, ao longo do nosso mandato, apresentar e discutir melhor essas questões na cidade. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada. Eu também recebi uma cópia da carta aberta. Quero parabenizar pela vontade de somar e de trazer boas ideias, tanto ao Legislativo quanto ao Executivo, para que isso surta repercussões para toda a cidade de Anápolis. A emenda ainda em discussão? Em votação?
Em discussão, presidente. Presidente, eu gostaria só de ressaltar e fazer uma colocação aqui, que a última gestão ela teve 8 anos na nossa cidade. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que vivem no país da Disneylândia, que tudo é maravilhoso e tudo bem. E agora quer simplesmente questionar o nosso prefeito, porque ele fechou a UPA, que estava mal estruturada, para poder atender a população. Então, se a gente não tiver um pouquinho de discernimento, de paciência para entender e para poder dar um atendimento de qualidade à população, precisamos de uma estrutura boa, e infelizmente nós não vamos chegar em lugar nenhum.
Obrigada.
Discutindo.
Discutindo com a palavra, vereador Danilo de Paula.
Na realidade, a gente deveria discutir a emenda, né? Mas quando eu vejo pessoas falando em relação à saúde, principalmente o vereador que recebeu, é da área do esporte. Foi feito 20 arenas poliesportivas, onde que a maioria dos meninos que ele tem contato brinca nessas arenas poliesportivas pela cidade. Eu acho que ele não conhece a cidade de Anápolis. Então tem que dar uma baixadinha na bola, a bola está murcha ainda, tem que esperar encher a bola para o senhor poder debater e discutir aqui. Devo a palavra.
A emenda continua em discussão. Discussão encerrada. Votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda aprovada. Com a palavra, secretário.
Projeto, item 3, projeto de lei complementar 003, que altera a lei complementar número 547, de 28 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências. Parecer pela Comissão Conjunta favorável, senhora presidente.
O projeto está em discussão.
Em discussão, presidente?
Pois não.
Presidente, gostaria aqui de parabenizar pela iniciativa mais uma vez, né, que vai dar oportunidade para nós, vereadores, poder colocar mais pessoas técnicas que vai atender diretamente o público anapolino, né? E gostaria de voltar atrás e citar um pequeno exemplo das arenas que foram feitas na cidade de Anápolis. Somente duas têm vestiário. As outras, todo virou local para uso de entorpecentes químicos. O nobre vereador que citou logo atrás, que meus crianças jogam lá, mentira. Eu tenho meus espaços privados, eu não preciso das arenas para poder fazer. E se o nobre vereador tiver a possibilidade de visitar as arenas da nossa cidade no período da tarde, por volta de 2, 3 horas, ele vai constatar que lá virou um local de consumo de droga. Então isso é inadmissível. E nós vamos mudar isso. É questão de tempo para vocês verem a mudança que vai ser feita na nossa cidade. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador. Projeto ainda em discussão.
Questão de ordem, presidente. Presidente, eu acho que nós estamos debatendo e discutindo os projetos, né, que estão sendo apresentados aqui. Tem outros temas que não tem nada a ver. Por exemplo, a torcida premiada, gente. Quem é que não sabe que a torcida premiada vai ser contemplada pelo prefeito? Agora, no seu tempo e na sua hora. Hoje, a cidade de Anápolis ela precisa, assim, de alguns projetos importantes serem avançados. Mas hoje nós estamos discutindo aqui 3 projetos. O senhor está fugindo do assunto. Eu queria discutir isso aqui, parabenizar a iniciativa de mudar, de flexibilizar o organograma do gabinete do vereador, dando o que? Autonomia para que o vereador possa, dentro do valor previsto que está para o gabinete, o vereador poder flexibilizar e contratar um profissional técnico e qualificado da melhor forma possível. Eu quero antecipar o meu voto para esse projeto aqui, um projeto importante, que vai dar o quê? Autonomia para os gabinetes dos vereadores. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Eu que agradeço.
Presidente, questão de ordem, presidente. Eu gostaria apenas de pedir para os novos vereadores calmar um pouquinho, então todo mundo com sangue aflorado, a primeira sessão, né? Tem muita sessão aí, né? O pessoal está muito aflorado, calma, a eleição acabou, gente, agora nós somos parceiros, 23, lutar pela cidade. Eu estava até pensando em viajar, Edson, mas se tiver outra sessão de jeito, eu vou ficar aqui para mim, ficar de camarote, que vim nessa briga aqui, é boa demais, velho. Devolvo a palavra, presidente.
Aqui é o parlamento, vereador André de Godói, e o parlamento é para as discussões mesmo, acontece.
Discutindo.
Pois não, vereador Jackson Charles. Eu gostaria só de alertar os vereadores, antes do senhor discutir, e eu tenho certeza que o senhor será muito ponderado, mas eu gostaria de, enquanto presidente, para que a gente dê uma tônica nas sessões, o artigo 183 diz que, dentro das discussões, os vereadores devem se atentar e não desviar das matérias em debate. Muito obrigada. Pois não, com a palavra, vereador Jackson Chaves.
É exatamente isso que eu ia dizer, e cumprimentar o vereador João da Luz, o grande João da Luz. Foi muito bem colocada a fala dele, e eu não quero aqui personalizar os discursos, até porque eu estou vendo eles estão sendo impulsionados por uma baita dor de cotovelo, e aí é difícil você entrar dentro de um consenso. Eu fui líder do prefeito Alberto Naves durante 8 anos, tenho um respeito pelo prefeito Alberto Naves, mas agora para frente é outro governo e nós temos que pensar na cidade. Quero cumprimentar aqui mais uma vez a mesa diretora por essa atitude importante. Essas leis, principalmente essa, ela oferece ao vereador a possibilidade de administrar melhor o seu gabinete, de poder fazer uma valorização melhor de acordo com o serviço prestado por cada servidor. Valorizar quem precisa, pagar realmente o que ele merece, dentro de algo que já existe hoje, dentro das câmaras legislativas de Goiânia, dentro da Assembleia Legislativa, e esse formato que está sendo aprovado aqui hoje, ele segue esse mesmo contexto. Com uma ressalva, essas leis elas não beneficiam de forma nenhuma o vereador e nem incrementam valores para que o vereador possa aumentar ou diminuir. Fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Apenas altera a questão administrativa. E, obviamente, eu tive a honra de participar junto com a senhora dessas mudanças. Para mim é um orgulho muito grande. Quero cumprimentar, dizer que está de parabéns. E é dessa forma que nós podemos melhorar ainda mais tudo aquilo que foi feito e podemos fazer ainda melhor, se Deus quiser. Então, tenho o meu voto favorável. Como eu disse, eu acredito na mesa diretora que hoje comanda a casa. Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador Jackson Charles. Ainda em discussão?
Continua.
Pois não, vereador Luzimar Silva.
Ainda em tempo, quero parabenizar toda a mesa diretiva, né, na pessoa da senhora, todos os amigos aqui que esteve com a gente na outra legislatura. E sobre o que o João falou, é porque o João da Luz, ele entende de luz e mais ou menos de igreja. Né? E a gente, João, como o Jean defende aí o servidor público, a gente é cobrado. Eu, como na bandeira do esporte, sou cobrado dioturnamente. Então, quando eu trouxe o assunto da nossa premiada aqui, é porque você não faz ideia como está o meu celular aqui, bombando o torcedor, querendo saber. Mas como você não é ligado ao esporte, então você não entende. Agora eu tenho que trazer para essa casa
réplica
a demanda aí da população que tem me cobrado. Por isso eu trouxe o assunto, é um assunto, sim, muito importante. Quem está falando que vai ter, que vai ser contemplado é você, porque até agora o Executivo não sinalizou a favor que vai estar tendo aí a torcida premiada, não. Você que trouxe esse assunto aí. Por parte do Executivo, a gente não viu, e é um assunto preocupante, sim, e muito preocupante, até mesmo o aliado do Márcio, que é o Kim Abrão, que me cobrou aqui no dia da posse, aqui não, lá aonde foi a posse, no teatro, ele me cobrou isso aí, vereador, me ajuda, ajuda nós, ajuda o Anápolis, né? E está sim, muito estranho, porque estamos aí há 9 dias de começar o campeonato, mas como eu falei, repito, você entende de luz, né? De esporte entendo eu, devolvo a palavra.
A réplica ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador André. Não, vereador Luzimar. O único despostista aqui, você quer dizer que é só você? É só você que está sendo cobrado? São vários vereadores que estão sendo cobrados. E essa gestão, não é porque o senhor está tomando iniciativa que ela vai ser levada ao conhecimento do prefeito. Então, ela já está sendo discutida. Entendeu? Então, é importante você saber que eu também sou despostista. Torço para a Napolina com muita alegria. Só que esse ano eu vou torcer para a Anápolis, né? Série C. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Acerca das alterações da estrutura organizacional, lembrar aqui, vereador Jackson Charles, que em 2013, quando entramos, o formato era esse, de definir valores, mas agora nós temos uma vantagem, porque apesar de resguardar a autonomia do vereador, em definir dentro dos 8 níveis estabelecidos, existem valores pré-fixados, que não vai ficar aquela confusão, passa R$100, ou 200, mas vira uma centena de valores para o RH, uma confusão. Agora não, nós temos apenas 8 níveis, dentro desses níveis, cada vereador vai ter a autonomia, liberdade, e de certa forma aí, poder, o 10, 9, né, e tem 9 níveis, e certamente dar a melhor oportunidade ao vereador estabelecer, avaliando ali cada colaborador seu, mas sem criar aquele excesso de valores desconexos. Apenas nove valores, o que não vai causar aquela confusão no passado existente. Então, parabenizo aí a mesa e os colegas, certamente será uma ferramenta a mais para garantir autonomia e melhor gestão dos gabinetes. Devolvo a palavra.
Obrigada. Com a palavra, vereador Fred Godoy.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Apenas salientar e deixar claro aqui, presidente, que os valores da verba de gabinete continuam a mesma. Porque senão vão falar que a gente aumentou os cargos e aumentou o valor da verba de gabinete. O valor da verba de gabinete é a menos. E eu gostaria também de falar para o Luzimar, o João da Luz, Luzimar. Ele joga bola, ele conhece, é um bom zagueiro, sempre está jogando bola aí. Né, sempre está jogando bola, é bom zagueiro, marca bem, durão. Então ele vai aprender um pouquinho com você também sobre esporte.
Ainda discussão, discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade. Encerrada a sessão, declaro encerrada essa sessão e vamos chamar a segunda em 3 minutos. Podem permanecer em plenário.